Nosso assunto é saúde. Vamos falar sobre a diferença entre psoríase e artrite psoriásica. Estamos ao vivo com a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Carla Dionello. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu quero agradecer o convite e, de antemão, eu peço desculpas porque eu estou tendo que estar nessa situação aqui no carro, mas a gente vai conseguir conversar com calma.
Imagina.
Estou aqui em segurança, paradinha.
Tá tranquilo. Doutora, então vamos lá. Explica para a gente a diferença, então, entre essas doenças.
Então, a psoríase é uma doença que as pessoas têm um certo conhecimento, né? É uma doença da pele que causa lesões avermelhadas com descamação, né? Então, são manchas avermelhadas, descamativas. Elas podem aparecer em diversas partes do corpo, no tronco, nos membros, superfície dos cotovelos, joelhos. Ela pode acontecer também na planta dos pés, na palma das mãos. Pode acontecer no couro cabeludo e na região de ouvido, né, orelha. Então, é uma doença da pele. A artrite psoriásica é popularmente conhecida como o reumatismo da psoríase. É quando a doença cutânea, ela tem uma ação também na articulação. Então, o paciente começa a ter processos inflamatórios nas articulações, assim como as lesões de pele. A artrite psoriásica acontece em cerca de um terço dos pacientes com psoríase. E pode acontecer principalmente em alguns grupos, como, por exemplo, os pacientes que têm obesidade, que têm outras alterações.
Uhum. E doutora, quais são os sintomas? Como que a gente tem o diagnóstico dessa doença?
A psoríase, então, é a relação com essas manchas que são percebidas pela pessoa, né, pelo paciente, em que será avaliada por um médico, por um dermatologista, que vai olhar o aspecto e definir se se trata de psoríase ou não. A artrite psoriásica é o comprometimento, como eu falei, articular, que usualmente é diagnosticado por reumatologista, né, mas que acontece nesse contexto de inflamações em pacientes com psoríase. Então, o diagnóstico é basicamente clínico.
Uhum. Então, às vezes, uma doença pode levar a outra.
Isso, exatamente. A gente vê a associação em um terço dos casos.
Uhum. E a incidência é grande, doutora? Como que é?
Então, a gente sabe que a psoríase acomete de 2 a 3% da população. Então, 3% de uma população como um todo, né? Então, se a gente pensar numa cidade de 100 mil habitantes, 500 mil habitantes, 1 milhão de habitantes, a gente consegue fazer mais ou menos esse cálculo. Dos pacientes com psoríase, em torno de 30% desenvolvem o comprometimento nas articulações, nas juntas, a artrite. Então, a partir daí, a gente consegue ter uma estimativa de ocorrência dos casos.
Uhum. E quais são, assim, como que é o tratamento, né, para esse tipo de doença, tanto para psoríase ou se tiver aí essa situação com as articulações?
O tratamento é feito através de medicações. Na pele, a gente vai usar muitas medicações tópicas, né, cremes que vão fazer esse tratamento. Quando existe um comprometimento um pouco mais grave, nós fazemos o uso de medicações que têm uma ação sobre a imunidade, né, que são chamados imunossupressores. Por que imunossupressores? Porque ambas as doenças, elas são relacionadas à autoimunidade, ou seja, o paciente produz inflamação, produz anticorpos contra o próprio organismo. E uma inflamação interna dos pacientes. A gente pode precisar também evoluir esse tratamento para o uso de medicações que nós damos o nome, desculpe, de imunobiológicos, tá? Que são medicações que que nós utilizamos aí nos últimos 20 anos, mais ou menos, que tem uma ação imunomoduladora um pouco diferenciada, um pouco mais potente, vamos dizer assim, que são medicamentos que realmente revolucionaram o tratamento. Então, a base do tratamento são com imunossupressores e imunobiológicos.
Uhum. E, doutora, até onde pode evoluir essa doença, né? O que, que a gente precisa se preocupar em relação a isso? Pode levar a casos muito graves?
É, a psoríase em si, ela pode ser de uma psoríase muito leve, muito sutil, até uma psoríase muito grave, né? Uma psoríase extensa, uma psoríase com um acometimento bastante difuso, né? A artrite psoriásica, da mesma forma, a gente pode ter pacientes com um comprometimento restrito, sutil, até um comprometimento bastante importante, levando a deformidades, sequelas articulares, dano permanente. Então, isso é bastante variável.
Uhum. E tem um tipo de pessoa que atinge mais ou é um público geral?
É, existe sempre uma questão genética envolvida, então tem pessoas que têm familiares com a doença ou com doenças desse grupo de doenças que têm uma chance maior de desenvolvimento da doença. E a gente tem alguns grupos que têm alguns fatores de risco, como por exemplo a obesidade, né? A gente sabe que a obesidade é um estado inflamatório, né? Então, o obeso, ainda que ele tenha seus exames adequados, a gente sabe que o tecido adiposo ele é produtor de substâncias pró-inflamatórias, né? Então, os obesos, eles têm um risco maior de desenvolvimento de psoríase e dentro da presença de psoríase, o desenvolvimento maior de artrite psoriásica também. Uhum. Então, é sempre um grupo que quando o reumatologista atende, havendo um quadro reumático, vamos dizer assim, a gente é um dos diagnósticos que a gente pensa, né? Uma das coisas que a gente leva em consideração é a psoríase e a artrite psoriásica.
Uhum. E doutora, uma última recomendação aí para o nosso ouvinte, né? O que, que ele precisa ficar atento, de repente, para os sintomas, o que deve fazer se notar alguma coisa diferente na pele, né, em relação a essas doenças?
Então, em relação à psoríase, como eu falei, são manchas vermelhas descamativas pela pele. Elas são até de fácil diagnóstico, porque elas são bem típicas, né? Elas são razoavelmente simples de se diagnosticar. Mas o principal recado em relação a quem tem o comprometimento de pele é que existem muitos tratamentos que são excelentes para a doença. Não há a menor necessidade da pessoa ficar com aquele desconforto, aquelas manchas, aquela descamação, aquele comprometimento que tira a qualidade de vida, né? Porque hoje a gente tem como tratar. Você procure um dermatologista que tenha prática com doenças autoimunes e experiência com psoríase. E em relação à articulação, da mesma forma, né? Hoje não tem por que você ficar com o quadro de inflamação permanente, com dor contínua, com perda de qualidade de vida. Hoje nós temos uma gama, um leque de medicações, um leque de tratamentos disponíveis que vão restaurar a sua funcionalidade, sua capacidade de trabalho, sua qualidade de vida, enfim. Então, a dica é procure atendimento, procure ajuda, não fique resignado com a sua condição, porque tem como melhorar e muito sobre todos os aspectos da sua vida, ainda que você tenha a doença.
Uhum. Para a gente esclarecer, né, às vezes tirar a dúvida do ouvinte, a psoríase pode ser confundida em casos leves com a caspa, né, doutora?
Isso. Quando ela comete couro cabeludo, a gente vê com muita frequência o diagnóstico ser confundido com o diagnóstico de dermatite seborreica, uhum, que é uma lesão de couro cabeludo que também faz descamação, também faz áreas avermelhadas. Mas a psoríase, ela tende a ter algumas outras características. Uhum. Então, uma caspa persistente, que não melhora com nada, caspa associada a lesões com crosta, né? A lesão aquela com casquinha muito, uhum, intensa. Então, tudo isso são dicas que vão potencialmente nos ajudar a dar esse diagnóstico e definir a melhor estratégia terapêutica.
Tá certo, doutora Carla. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Muito obrigada. Excelente tarde a todos. E me desculpem mais uma vez aqui o local onde eu estou falando com vocês, mas eu espero que essas informações tenham sido de proveito.
Imagina, doutora Carla, para quem, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando pela internet, né, no vídeo, dá para ver que a doutora Carla está aí no carro, mas está estacionado, está certinho e a conexão ficou muito boa, ficou muito clara a entrevista. Doutora, obrigada mais uma vez.
Imagina. Tchau, tchau. Um abraço. Até a próxima.
Até. Nós conversamos com a presidente da Sociedade de Reumatologia do Rio de Janeiro, Carla Dionello. Falamos sobre psoríase e artrite psoriásica.